Né? Quantas vezes esteve, eu diria que em qualquer lugar. Vou dizer
mais uma coisa, viu? Ele teve num momento tão difícil na vida dele, que quem esperou ele aqui foi só um cara que comprou um guarda-chuva no 1,99. Porque a eleição estava 47 para mim, 12 para ele. Ninguém queria saber dele, cara. Aí fizeram uma janta lá em Santa Cruz do Timbó, rapaz. Ele estava parado no São Rafael Hotel. E foram com chuva para lá. Quem atendeu ele foi lá, o Sandro, que é falecido, ele com o Rosencheck. E ele disse para cara: se eu ganhar, eu vou fazer as fotos nesse troço aqui, cara. Ele foi no bar daqui para lá. E ele prometeu, deu essa complicação, mas foi uma promessa de campanha, inclusive, que cumpriu. Numa eleição que estava perdida, rapaz. Eu até gozei no Mauro. Cara, será que vocês vão dizer, rapaz, você não sobe a serra. Nós vamos subir a serra e vamos ganhar essa eleição. Foi mais ou menos assim, cara.
Foi mais ou menos assim, era. Era impossível. Era impossível
buscar, era impossível. Foram buscar, né, cara?
Depois que se tornou governador, vocês conhecem a história melhor do que eu e sabem que a partir daquele momento vem uma sequência, né, de um projeto que ele idealizou, né, que vem dando certo. E se a gente tiver inteligência, Ivo Dolinski está aqui, se a gente tiver inteligência, esse projeto ele tem tudo para perdurar ainda por algum tempo. Por quê? Porque é uma continuidade. Se as coisas estão sendo bem feitas, quer dizer, aquilo que o Luiz Henrique fez, teve a continuidade, né, de uma certa forma, do governador Raimundo Colombo. Santa Cruz do Timbó, Lança, era um projeto do governador Luiz Henrique, que assumiu o Raimundo Colombo, eu fui secretário de infraestrutura. Como é que você vai interromper? Como é que você vai ter a ousadia de interromper um projeto que tem sido aprovado pelos catarinenses? Claro que eu tinha que dar sequência a isso, tocar e acontecer a obra. E esse é um dos exemplos de muitas coisas que se sucedem em Santa Catarina. Claro que agora, nesse momento, cada um busca o seu projeto. O nosso projeto é partidário agora, eleições municipais, fazer as parcerias. Nós não temos restrições propriamente a partidos políticos. Acho que o que vale é aquilo que a localidade, a comunidade, o município, enfim, as convivências, aqueles que são mais parecidos, porque não é, se você fizer um arranjo eleitoral, pode até facilitar uma eleição, mas depois como governar? Aí você logo no primeiro dia é o início do fim de um casamento que se propalou na eleição, que se divulgou, parecia que era uma coisa que ia dar certo. Agora, quando não há afinidades, não apenas políticas, mas também pessoais, as coisas dificultam. Então, nesse momento, né, eu, deputado Aguiar, deputado Mauro, presidente, eu, coordenador das eleições municipais, buscamos fazer com que no município se estabeleça um entendimento, e aí esse entendimento em algum município é com o PSD, em outro município é com o PSDB, e assim mesmo, a eleição municipal tem a sua própria dinâmica, mas em 2018, quando vem de novo a eleição estadual, e nós vamos segunda-feira ter uma audiência com o governador Raimundo Colombo, eu, Mauro e o Eduardo, vamos falar sobre isso, da intenção do PMDB. Vamos reiterar isso, a continuidade do apoio ao projeto dele, que nasceu, né, lá em 2006. E se o Raimundo Colombo, governador Raimundo Colombo, pretender ser senador, terá o nosso apoio. Por outro lado, agora o PMDB não tem como ficar 3 mandatos consecutivos sem apresentar o candidato a governador. E o candidato a governador é alguém... nós estamos em casa aqui, né? pela vez primeira na história do nosso estado, nós podemos ter um candidato, um governador de Santa Catarina daqui, né? Sem fazer rodeio.
Sem contar que tem, fora o Mauro Marino, que é muito forte, vocês têm o Dário Berg, Dário Pim Moreira, tem nome muito forte para disputa, né? E evidentemente nós torcemos para o Mauro é daqui, nosso irmão, nosso amigo. E fala no Mauro, deixa eu falar um cutucão, rapaz. Eu me lembro de você, até aprendi a gostar de você por causa do Christian Martins. Cara, que você quase foi ferrado, porque você tinha uma eleição ganha para a Câmara Federal, porque o Mauro disse que não ia mais. E cara do céu. E de repente, e você me contou isso numa festa do Sanheg. Não, eu com o Mauro não disputo uma vaga para a Câmara. O O Mauro vai ter que dizer o que, que ele quer. E você estava com o teu caminho traçado para ir para Brasília. Você tem que refazer os teus planos, ser o deputado mais votado, estadual. Mas aconteceu esse empecilho na tua vida política também, né, cara?
É, isso. Uma decisão terrível. Isso foi muito, foi, né, muito complicado. Nós estávamos dentro mesmo da bancada acertados. Eu seria deputado federal pelo meio-oeste, pelo Planalto Norte. O Mauro, já 4 anos atrás, havia, né, comunicado, inclusive andou em alguns municípios junto comigo, disse, olha, essa é a minha última eleição de federal, eu vou para a majoritária e está aqui o Cobalcini que vai ser federal. E nós trabalhamos, né, neste horizonte. E, em cima da hora, né, o projeto acabou Mauro sendo federal, nós tivemos que voltar a ser estadual, muitos espaços já estavam, claro que ocupados, você não existe espaço vazio, e tivemos sim que trabalhar mais, enfim, que o importante é que conseguimos renovar o nosso mandato, estamos trabalhando numa unidade impressionante. Eu fico, aliás, comentamos há poucos dias na prefeitura, aqui em Porto União, quando estávamos assinando um convênio, liguei para o deputado Aguiar, né, vamos estar juntos. Passou a eleição, acho que a gente tem que ter. É aquilo que o eleitor simples pensa, por que, que não se abraça, por que, que não se une, por que, que não trabalham juntos em favor da cidade, da região? É o que nós estamos fazendo e tem dado tão certo. Eu acho que é um exemplo que se dá ao eleitor, né, de como tem que ser o nosso comportamento, com transparência. Eu acho que sem qualquer tipo de vaidade, no momento certo o eleitor vai saber o que fazer. E acho que eu estou, assim, muito contente como a gente tem procedido e que as coisas estão dando certo. Por outro lado, em Santa Catarina, eu tenho, minha agenda hoje é estadual, não é apenas regional, alguém tem que fazer isso. E eu tenho me doado a esse projeto partidário, andando em todos os lugares de Santa Catarina. No próximo fim de semana vai ser numa outra região oeste do estado, e aí assim sucessivamente. Mas o PMDB vai colher um grande resultado nesta eleição, até porque tem uma militância muito aguerrida, né, e temos lideranças em todos esses municípios, e a gente tem cuidado, sim, estimulado candidaturas. Nós vamos voltar a comandar municípios importantes no estado, onde durante muitos anos sequer candidato nós tivemos, mas que agora nessa eleição nós temos candidatos muito competitivos. E claro que o trabalho, acho que nada resiste ao trabalho, ao planejamento, à organização. Afinal de contas, o oba-oba não há espaço mais para oba-oba, nem em partido político, nem em qualquer outra atividade. Você tem que fazer tudo com muita seriedade. O povo, né, quer isso, né? O povo quer isso. E graças a isso, o PMDB de Santa Catarina é o melhor PMDB do país, e por isso nós temos que, inclusive, ter a liberdade de cobrar, deputado Aguiar, posturas, né, em nível nacional, de lideranças do PMDB nacional que estão muito distantes daquilo que nós pregamos no dia a dia em Santa Catarina. Mais do que pregamos, nós exercitamos, e por isso a gente sente muito a liberdade para cobrar que também em nível nacional as nossas lideranças elas se espelhem um pouco na história do PMDB de Santa Catarina.
Deputado Aguiar, uma fofoquinha agora, eu gosto de fofoca também, né? Eu vivo disso. Me parece que o senhor tem uma amizade muito forte com o vice-prefeito
Salvati.
Aloysio Salvati. E o senhor até prometeu a vaga sua para o Renato Tajá, que seria deputado, para o Renato apoiar o Salvati aqui na região, o senhor ia para o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Essa fofoca que surgiu aí.
Isso é fofoca e especulação. Isso, vamos completar. Fofoca e especulação.
Tá tudo certo com o PMDB aqui por dentro?
Não, eu vejo o seguinte, o PMDB, a gente não pode interferir numa sigla partidária como o PMDB, sigla local. O que o PMDB local decidir, nós vamos acatar e, sem dúvida nenhuma, respeitamos isso. Não só aqui em Porto União. Nós respeitamos essa atitude em todos os municípios. Porque sempre a política paroquial tem que ser decidida na paróquia. Não tem que ter interferência.
Verdade.
Então, por isso que eu digo que é uma fofoca realmente, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos a tranquilidade de dizer que faz parte da política essa colocação, por exemplo, do Tribunal de Contas. Claro que para ser conselho do Tribunal de Contas tem que ter o voto do Cobalcini. Primeiro a bancada, depois os outros partidos. Isso pode acontecer? Acho que não, né? Então nós estamos se preparando para cuidar do PMDB municipal. A nossa eleição agora é municipal. Claro que quando você faz a eleição municipal, você almeja a reeleição daqui 2 anos. Daqui 2 anos estou aqui em Porto União pedindo voto para deputado estadual. Por quê? Porque eu acho que cada um tem um segmento. E posso dizer para você, se você pode me cobrar, vai ser a última eleição para deputado estadual do deputado Antônio Aguiar. Então, cada um tem uma meta na vida. E eu acho que essa meta, você tem que programar a tua vida. E a minha contribuição para com o poder público é, sem dúvida nenhuma, das mais expressivas no Planalto Norte. Temos trabalhado incansavelmente, com responsabilidade, com dedicação. E você mesmo é testemunha de quantas vezes nós viemos a Porto União. E não na época de eleição para deputado.
É verdade.
Aqui em Porto União é engraçado, não aparece deputado para trabalhar de jeito nenhum. Aí chega nas eleições e tem 200 aqui.
É verdade.
Então a comunidade tem que começar a separar quem se interessa pelo município, quem trabalha pelo município e dar valor a essas pessoas que se identificam com o município. E graças a Deus nós temos tido, tanto eu quanto o Malquini, uma boa votação aqui e provavelmente teremos uma dobradinha, né? Cobalcini, deputado federal, e Aguiar estadual. Né?
Acho que o Cobalcini e vai ser chefe da casa, viu? Dá um bom dia aqui pro nosso secretário, Ricardo. Satisfação de ter aqui no programa, então, mais uma vez a Portugal.
Bom dia, Vício. Prazer estar com o teu programa aqui. Parabenizar você, né? A gente que faz rádio também. É um programa difícil. A pessoa tem que saber, tem que entender do que faz. E você é um maestro nisso. Parabéns a você, viu? Nós estamos aqui hoje nesse evento importante do PMDB. Se reúne de forma regional para comemorar, para festejar, para ouvir também o Cobalcini, o Aguiar, o Mauro, os nossos companheiros de partido, que são os nossos caciques, né? Para que nós buscamos um rumo para as eleições municipais agora, futuramente, né? E o Cobalcini foi muito feliz quando ele fez a colocação que esse projeto nosso do PMDB acompanha o projeto do nosso governador, do Raimundo Colombo. E é um projeto bem sucedido, né? Bem amparado, bem sustentado, que deve prosseguir sim, né? Então a gente também representa o governador Raimundo Colombo na região, é um prazer bastante grande, e a gente, quando está em Porto União, é uma alegria muito grande. Obrigado para você e parabéns pelo trabalho.
Bacana esse rapaz. E olha, deu uma pressa no Polaquinho, o contador lá, rapaz. Porque se ele, em verdade, não ir, estão dando chance pro... O Reizinho não me gosta, também não gosta dele. Estão dando chance pro Reizinho lá, rapaz. Pro cara do Sucano, cara. Não brinque com o cara não é trouxa, não, rapaz. Quero cumprimentar aqui o Ivo Dolinsky. Ivo Dolinsky me dá... Ivo Dolinsky, acima de tudo, pra mim foi um irmão... Eu, nos piores momentos da minha vida, ele dizia assim, vai lá, cobra uma assinatura no comércio, fica o dinheiro para você. Então, eu nunca posso esquecer um cara que fez isso para você nos piores momentos da minha vida. Amigo não, a gente tem pro resto da vida. O Ivo, amigo pessoal do Raimundo Colombo, da cota pessoal do Raimundo, afinado aí com a Aguiar, afinado com o Boquino, com o Mauro, é uma satisfação estar aqui na rádio, ele que trabalhou muitos anos na rádio do outro lado da linha, mas que passou por aqui também, né, Ivo? Bom dia.
Durante 35 anos no Jornal Comércio, que agora vai fazer 68 anos, não é verdade? Eu comecei em 1966 com o saudoso jornalista Ari Miles. O Jornal Comércio estava fechado e ele foi conversar comigo e disse assim, eu só tenho uma alternativa, uma chance de reabrir o Jornal Comércio, se você for trabalhar comigo. E eu comecei. Nós começamos com a primeira edição em setembro de 1967, que está nos arquivos do jornal, e comemorativa ao cinquentenário de Porto União, que o ano que vem completa 100 anos. Então, isso aí já fazem 50 anos atrás, Brits. É um tempão. É um tempão, né? Eu vou fazer 72 anos e espero poder participar das comemorações do centenário de Porto União, como participei do centenário de União da Vitória, porque aqui nós somos uma única sociedade. E dizer o seguinte, como jornalista de mais de 50 anos, radialista em Porto União e União da Vitória, e é uma satisfação muito grande ver três pessoas tão importantes reunidas aqui no teu estúdio, no teu programa, que é o deputado Cobalcini, atual vice-presidente do PMDB de Santa Catarina, líder da bancada agora, em substituição ao deputado Antônio Aguiar, e o professor Ricardo Martins Ribas, atual secretário executivo da Agência Regional de Desenvolvimento, que tem colaborado com a gente, comigo, de uma maneira assim, extraordinária, no desenvolvimento do meu trabalho lá, Fundação do Meio Ambiente, que é realmente bastante complicado. E eu gostaria de tomar só um tempinho. O Cobalcini, não sei exatamente quantos anos tem, mas eu acho que sou mais velho de todos, com certeza absoluta aqui. Eu me lembro muito bem, quando veio a Revolução, a extinção dos partidos, aí eu era vinculado a Porto União, aí nós fomos todos para o MDB, de repente veio a ordem, vocês não têm que sair do MDB, e tudo para a Arena, aí fomos todos para a Arena. Aí por via da ligação que eu tinha com as pessoas importantes da Arena, que o falecido general José Carlos Moreira, Vitor Bucfilho, José Weinan, e tantos outros, aí nós fizemos uma divisão. Olha, vocês vão para o MDB e nós ficamos na Arena. Então, no fundo, era farinha do mesmo saco. E era um período em que estava ascendendo na política de Santa Catarina o saudoso Pedro Ivo Campos. Tem até uma curiosidade. Você se lembra do Serafim Caos? Que em 1969 acabou sendo prefeito, primeiro prefeito do MDB, porque as circunstâncias dentro da Arena não foram favoráveis ao nosso grupo e nós o elegemos prefeito pelo MDB. E ele era muito ligado ao Pedro Ivo Campos. E um dia à noite o Pedro Ivo Campos tinha acabado de deixar a prefeitura de Joinville, e estava fazendo a campanha para deputado federal. E o Serafim Caos levou ele na minha casa. Resultado, os dois enxugaram um litro de uísque. O Pedro Ivo Campos, que lamentavelmente era uma figura humana extraordinária, do mesmo estilo mais ou menos do Raimundo Colombo. Então, você falou, por exemplo, que eu tenho uma afinidade com o Raimundo Colombo, isso é consequência daquele evento extraordinário que foi enchente de 83, assim como eu tenho com Mauro Mariani, a mãe dele, professora Leda, é minha amiga, de muito tempo, o pai dele. Então a ligação é muito forte. E eu várias vezes, como repórter, inclusive, eu me lembro do Paulo Macarini, Lígia Doutel de Andrade, aliás, por causa da Lígia e do Doutel de Andrade, eu fui conduzido uma vez ao 5º BE, durante a ditadura militar, para prestar esclarecimentos por que eu entrevistei eles quando eles já estavam caçados. Então eu não vou falar mais, porque senão não paro de falar, né?
Olha, eu quero deixar os homens embora, gente. Se eu cumprir isso lá em São Pedro, o Cobalcini tem que ir lá para Tangará hoje à tarde ainda. Aqui, obrigado, meu deputado.
Um grande abraço a todos. E, sem dúvida nenhuma, a presença do Linsky, do Ivo, e do Ricardo Pereira Martins, que representa o governador do Estado, nos enche de orgulho. Duas pessoas que trabalham por Porto União. Um grande abraço a todos e vamos ao grande evento do PMDB.
Querem ir antes, querem?
Acho que eu...
Ricardinho, um abração.
Beleza, então, obrigado, Bispo, para você. Mais uma vez, parabéns pelo programa, que é extraordinário. A tua audiência aqui é top de linha, né? Então, parabéns para você, grande companheiro de rádio.
Como aqui?
Chegando aqui também o Mauro, mas...
Chegando eu, nosso deputado.
Além do encontro que eu ainda tenho aqui em Portunel e depois em Tangará, não dá para esquecer de comprar o presente das mães hoje, hein? Então eu...
Pois é, cara. Tá bom, Mauro, senta aí.
A gente fica toda semana distante de casa, né, Mauro? É. Né, nós, todos nós somos assim, toda a semana inteira distante de casa. É. Amanhã é dia das mães, mas... e eu não consegui ainda, rapaz, né? Comprar um presentinho, a gente acaba não terceirizando isso, a gente mesmo...
Vai ter prender a mulher
do Coloquina Junina. E pior que como esposa ela pode prender, mas não pode soltar. Mas então fica obrigado, aqui, um abraço, o Mauro tá chegando aqui, nós tivemos
tem que
pouco...
correr para São Pedro, né? E você ainda tem
nós vamos antecipando lá, Mauro, vamos começando, o Mauro chega em seguida, agora chega o Mauro, e eu falei um pouquinho sobre você, Mauro. O Mauro está num momento da sua carreira política, acho que é o momento mais importante da vida dele, e as circunstâncias, quem sabe até que, né, acabaram transformando isso para ele, está cumprindo muito bem o papel a ele reservado, aliás, não se omitiu, não cruzou os braços, não ficou assistindo, não ficou em cima do muro para ver, foi protagonista, teve a coragem necessária para todos os homens públicos, tem que ter coragem. E o Mauro tem nos representado muito bem, Mauro. Eu fico muito feliz, quero dizer aqui publicamente, vou fazê-lo também no encontro do nosso partido. Aliás, como já fazia antes e há muito tempo, tenho depositado eu pessoalmente as esperanças no amigo Mauro, né? E a região Santa Catarina tem uma oportunidade muito grande na figura do Mauro, que tem sido a nossa aposta de todos nós. Nós estamos em casa, podemos aqui falar. O partido se prepara para que o Mauro seja o candidato, né, a governador de Santa Catarina em 2018. Obviamente que tem ainda muita coisa até lá. Nós estamos trabalhando, levando muito a sério o processo dentro do partido para que tudo, né, tudo, absolutamente tudo, transcorra dentro da normalidade, né? Mas nós é imprescindível, irreversível, que o PMDB tenha o seu candidato e, obviamente, que tudo, né, leva, se conduz para que o Mauro seja o nosso candidato a governador. Então, nosso abraço aqui. Obrigado, Brits, pelo espaço que sempre nos é concedido, pela tua generosidade, a tua característica de transparência, né, como você é. Fica aqui o nosso abraço para Porto União, União da Vitória, toda a região. Nós vamos agora cumprir um compromisso partidário. Aliás, aqui em Porto União, o PMDB tem tido, né, lideranças importantes, o nosso presidente Renato Stasiak, e agora temos a eleição nesse ano, o partido precisa se organizar, né, e o Renato está conduzindo muito bem o nosso partido, e é uma referência do PMDB, não apenas em Porto União, mas é um nome respeitado em toda a região e em Santa Catarina. Então, muito obrigado, um grande abraço, abraço ao deputado Aguiar, um abraço ao deputado Mauro, o Ricardo que está aqui, o Batata que chegou junto, não tem como você ver o Mauro em Porto União, que o Batata, né, Mauro? Batata tem que estar junto com o Mauro, aliás, ele anda em Santa Catarina, não seria aqui, né, Batata? É que ia deixar o Mauro sozinho, tá? Abraço,
Ricardinho,
muito obrigado.
Um recadinho do...
Beleza, assim, ó, Brito, nós temos lá em Florianópolis, na educação agora, o neto do Zane Gonzaga. E ele me pediu, quando eu viesse, exatamente, viesse aqui a Porto União, falasse, União da Vitória, falasse uma rádio, que deixasse o abraço dele e dissesse que ele está à disposição também na nossa educação lá em Florianópolis. Gente boa, barbaridade.
Obrigado, Ricardo. Deputado Mauro Mariano, satisfação tê-lo aqui no Linha Aberta. Eu sei que estão com a agenda tomada, mas nós temos que conversar.
Estou por ti.
Primeiro, amanhã é Dia das Mães. E você sabe que eu estava lendo o Face, eu sou amigo da tua esposa, no Face com a minha mulher, eu tenho uma filha também de 8 meses agora, e o entusiasmo, até para falar para a população, para a mulher que está ouvindo, para a mãe, que o político também tem família, também tem filho, e o cara corre tanto, cara, e que a família não é mostrada, e de repente Quando você chega, abre a porta do apartamento da tua casa, ele tem três filhas gêmeas, gente. As três pulando em você. Acho que não tem alegria maior, até para falar no Dia das Mães, que é amanhã, Mauro. É, que você, que a gente, você político, é uma pessoa normal. Bom dia, deputado.
Então, bom dia, Bredes, bom dia aos amigos ouvintes aqui, todos, como Alquim, o Dolinski, nosso amigo velho, desde os Bituru, desde que eu era, faz tempo ainda. Alegria estar aqui em Porto União da Vitória, aqui a gente está em casa, né? E estar aqui contigo é sempre bom. Você falou bem, né? A família muitas vezes ela fica no prejuízo do homem público. Então a gente faz um esforço, eu particularmente faço um esforço muito grande para poder estar o tempo que eu estiver com as minhas filhas. Eu tenho trigêmeas, para quem está ouvindo, trigêmeas idênticas, de 2 anos e 9 meses. Então você imagina a alegria que é. E elas vão, a menina, três menininhas, quem tem filho sabe que as meninas se apegam ao pai, e os meninos se apegam à mãe. Então as meninas se apegam a gente, é uma alegria quando a gente chega em casa, e é uma dificuldade sair de casa e deixar elas, né? Não é fácil. Mas a gente tem uma missão a cumprir, vamos cumprir, e a minha esposa, graças a Deus, é muito parceira e companheira, ela entende que a gente está nessa luta.
E tem uma grande liderança também feminina no Estado, né, rapaz do céu? Ela é muito querida, né?
Ela
nos encontros do PV. Porque a mulher gosta de política, né?
Ela participa.
Tem mulher que gosta, não gosta também,
daí,
né?
É difícil. Ela gosta, graças a Deus, participa. É ativa politicamente, cuida do PMDB mulher, e o PMDB mulher na nossa região ali tem uma atividade muito grande. E é engraçado, até eu quero falar aqui na rádio aqui, ó. Nós fizemos um estudo no PMDB, então, onde é que o PMDB era mais forte no estado? O PMDB é muito forte em Santa Catarina, mas tem alguns municípios que nós somos imbatíveis. Nós não perdemos a eleição, mandamos há 30 anos. E fomos, o que tem nesses municípios de diferente no PMDB? Sabe o que nós descobrimos? Isso é estatística, não é discurso. Primeira coisa, tem mais mulher do que homem filiado no partido, naqueles municípios. E a faixa etária dos filiados é menor do que a faixa etária do estado, do resto dos filiados do estado. Então, isso nos leva a acreditar, por estatística, que onde as mulheres participam mais da política, o nosso partido é muito mais forte, é praticamente imbatível. Isso destaca e prova, de uma vez por todas, a importância que tem a participação da mulher na política. Isso está claro para nós do PV, então nós temos feito um trabalho muito grande de atrair cada vez mais as mulheres também para a política, para que elas possam não apenas fazer campanha e pedir voto, mas que elas tenham efetivamente mandatos, que elas tenham participação nas administrações, e isso tem sido muito legal. Então, só para confirmar esse dado aí, falar um pouco sobre essa história de mulher na política, não pode ser só um discurso, né? Isso tem que ser verdadeiro.
O PMDB de Santa Catarina, Mauro, hoje presidido por você, teve a coragem, a audácia e perspicácia de dizer: vamos desembarcar desse governo, antes do encontro nacional que o PMDB teve. E tudo leva a crer que o caminho é Michel Temer. Você acha que não vai acontecer isso?
Na verdade, não tem mais volta, né, Brits? Veja o seguinte, eu falava ainda agora há pouco, numa reunião que tivemos com o pessoal, com os empresários e os amigos nossos. Na verdade, o que aconteceu é que o governo da Dilma acabou antes de começar. Ela não tinha mais condições, perdeu todo o apoio da população, porque ela falou uma coisa na campanha e quando assumiu a realidade se demonstrou outra. Perdeu o apoio no Congresso Nacional, o Brasil mergulhou na pior crise da sua história, nós estamos aí com quase 11 milhões de desempregados já, economia pelo segundo ano consecutivo caindo, né? PIB negativo, e sinaliza para o ano que vem negativo, quer dizer, como é que nós iríamos ficar? O início de governo, um governo que não tem condições de governar, eu não estou falando nas falcatruas, na roubalheira, nem vou falar nisso, a verdade é que ela não tinha mais condições, nós tínhamos que ter um outro governo para que esse governo pudesse tirar o Brasil dessa tempestade que o Brasil está enfiado. Então, a solução que nós temos constitucionalmente é impedimento da presidente, claro, que devidamente provado a responsabilidade do crime que ela cometeu, e aí implantar um novo governo, que esse governo possa ter uma base sólida política e possa tirar o Brasil da crise. Essa é a constatação. E o PMDB de Santa Catarina, aí falando um pouco sobre o teu comentário, nós percebemos claramente isso. E fomos protagonistas nesse processo. Fomos a Brasília, já na convenção, propusemos o imediato afastamento do PMDB do atual governo. Depois provocamos outros diretórios estaduais do partido a pedir antecipação da decisão, conseguimos. E fomos o primeiro partido, o primeiro PMDB a entregar efetivamente os cargos que nós tínhamos no governo federal para deixar claro que nós estávamos rompidos e queríamos buscar um novo caminho para o Brasil. Então tudo isso nos deu, de certa forma, o protagonismo nesse processo político que nós vivemos e procuramos com isso fazer o quê? Por que nós fizemos tudo isso? Por essa constatação que eu falei e também porque majoritariamente era o sentimento da sociedade de Santa Catarina. Santa Catarina foi onde a Dilma teve a menor votação e onde ela tinha e tem a maior rejeição. Então, nos cabe, como representantes da sociedade, traduzir esse sentimento lá em Brasília. Então, foi muito por conta disso também. Nós temos que estar totalmente afinados com o pensamento da sociedade. E fizemos. O processo está andando, vai para o Senado, não vejo mais como reverter. Ela sofrerá um impedimento no Senado e depois será afastada em definitivo, não tenho dúvida. Esse é o processo natural. Agora, também tenho feito a seguinte reflexão. Vocês não pensem que nós vamos tirar a Dilma e vai ficar nisso. Tanto é que essa semana já foi o Cunha. E outros estão na fila. E vai ser uma...
mortandade.
Não tenha dúvida. Até porque a sociedade está a esperar isso, essa resposta da classe política e do próprio Poder Judiciário. Então eu penso que o Brasil nunca mais será o mesmo do ponto de vista da política.
Até porque Maurício disso. Chamou a atenção aqui, rapaz do céu. Lógico, eu até escrevi que tem que separar o joio do trigo. Na Câmara dos Deputados, 298 deputados, 58% dos 513 parlamentares respondem a algum tipo de processo na Justiça, de ações eleitorais e ações penais. No Senado, são 45, 55,5% dos 80 senadores respondem a algum tipo de processo na Justiça. Separando o joio do trigo, mas fez cagar, tem que pagar.
É isso aí. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem jeito.
Tem partido. Se você quer uma política transparente com clareza, tem que ser assim, né, Mauro?
Nós temos uma oportunidade de passar a política limpa. Nós não podemos perder essa oportunidade. De passar a política, de rediscutir o papel do Estado na sociedade, o tamanho da máquina. A sociedade não aguenta mais pagar essa conta, amigo. Por que está faltando dinheiro? Porque a máquina consome quase tudo. E metade vai para pagar a dívida e a outra vai para pagar a estrutura estatal. Quer dizer, então nós temos que aproveitar. Primeiro passar grande parte da política limpo, depois rediscutir o tamanho do Estado e o que efetivamente o Estado tem que fazer. Nós não podemos ter um Estado ineficiente, pesado e custoso para a sociedade. Ou seja, o governo não pode ter fim em si mesmo. Ele não pode existir apenas para gastar o dinheiro público. Ele tem que prestar um serviço à sociedade. Mas hoje o que ele menos faz é prestar serviço. Hoje ele consome quase todo o orçamento nas atividades meios, atividades fiscalizatórias, não sei o que, burocráticas, e de fato e de direito, não quase oferece muito pouco para a sociedade.
O PMDB em Santa Catarina é muito forte, Mauro. Falei com o Cobalcini, vocês estão em todos os municípios e vão sair com 250 candidatos a prefeitos no Estado. Mas já provou isso com o Luiz Henrique quando elegeu o Paulo Bauer para o Senado. Será que o Paulo Bauer vai com vocês lá próximo? Provou isso quando o Paulinho Bornhausen estava de terno, cueca nova, meia nova, vocês não vão pegar com o Dário Berg. Deram um pegão, Dário Berg é senador, e o Dário, um problema, Globo contra ele, tudo contra ele, uma desgraceira. E ele falou para mim aqui na festa do Easter Egg, estava uma desgraça a minha campanha. E o PMDB pegou junto e elegeu. O legado que o Luiz Henrique deixa para vocês, foi um grande amigo pessoal teu, ele que efetivamente, união, né? Provaram isso quando bateram um chapa na convenção, o partido ficou forte. O legado na política é seriedade, honestidade com os companheiros.
É isso, né? E o PMDB entendeu em Santa Catarina, de uma vez por todas, eu vivo pregando, fiz uma pregação há muitos anos nisso, era uma das discussões internas que eu tinha. O PMDB de Santa Catarina só é forte, e só para quem está nos ouvindo entender, o PMDB de Santa Catarina é o mais forte e mais organizado PMDB do Brasil. Nós temos o maior número de prefeitos, maior número de deputados estaduais, maior número de federais, maior número de vereadores, proporcional, obviamente, em alguns casos até não só proporcional, no geral. Então o PMDB é forte, porque ele é forte nos municípios, porque ele está presente nos 295 municípios, ele tem essa capilaridade muito importante. Nós temos hoje 108 prefeitos, sabe o que é isso, cara? De 295, um partido, num universo de 30 e tantos partidos, ter mais de 30% do poder político de um estado, esse é o PMDB em Santa Catarina, é uma máquina partidária violentíssima. Por isso que não há eleição a nível estadual que não passe pela decisão do nosso partido. O PMDB é matador na eleição estadual, isso já ficou provado. Veja, é só pegar o retrospecto, você falou do Dário. O Dário perdeu nas grandes cidades, Florianópolis, que nós achávamos que ele ia dar uma lavada, ganhou por 100 votos. A quem que elegeu o Dário? A máquina partidária, lá no interior do
Santa Catarina.
Exatamente. Rio Negrinho, Paraíso, lá no Oeste. Lá a máquina partidária fez a diferença e elegeu o Dário. Ninguém, muitas pessoas nem conheciam o Dário Berto, porque ele era um político concentrado na região metropolitana de Florianópolis. Mas essa máquina. Eu posso dar outro exemplo. Quem era o Paulo Afonso Vieira para virar governador de Santa Catarina?
Pois é, cara.
Ele era um deputado estadual de um mandato e virou governador. Claro que as circunstâncias da época ajudaram no segundo turno, mas a máquina partidária o colocou na decisão. Então eu quero dizer o seguinte, está claro para nós, nós precisamos cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa capilaridade, que é a nossa força nos municípios. Então isso o Cobalcini tem feito de forma muito dinâmica e muito, muito, muito bem feita. Tem andado, nós passamos mais de 220 municípios, ouvindo, conversando, reaproximando o partido da base, calçando a sandália da humildade, ter dito, né? Porque a política é assim, os partidos, eles foram se afastando da base, foram se afastando da sociedade ao longo dos anos, e não foi diferente com o nosso partido. Então nós temos que fazer o caminho inverso, nós temos que reaproximar o partido da sociedade, e essa tem sido a nossa perseguição constante no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que a partir disso nós vamos melhorar enquanto partido e nós individualmente enquanto político. Porque nos cabe, já disse isso aqui, nos cabe lá em Florianópolis, lá na Câmara Federal, no Senado, na Câmara de Vereadores, representar o sentimento da sociedade. Se nós, do dia que nós perdermos isso, nós estamos fora. Do dia que nós não conseguirmos mais fazer essa tradução do sentimento da sociedade, a sociedade vai nos afastar. Então nós temos clareza nisso e é nessa direção que estamos trabalhando. Então, eu estou muito contente com o momento que nós vivemos. Outra coisa também que eu preciso registrar aqui. Toda essa folia que deu, essa briga assada, caça, não caça. A galera ficou todo mundo com o olho na televisão assistindo horas e horas os votos de cada um dos parlamentares. Fez com que a população passasse a prestar atenção mais no seu político. Não, você não percebeu isso?
Verdade.
Isso despertou a atenção e isso eu achei maravilhoso. Porque as pessoas passaram a dar importância para o voto que elas dão. Há algum tempo atrás você pediu para quem que votou para deputado, o cara nem lembrava para quem votou. Agora não, ele sabe que o voto dele tem uma consequência forte e que tem muito peso. Então eu acho que isso também fez com que as pessoas tivessem e prestassem mais atenção na política e vai ajudar a melhorar a política, não tenha nenhuma dúvida. Eu fico muito feliz, apesar do momento ser grave, ser triste, mas muito feliz porque vai melhorar muito.
Estou conversando com o Mauro Mariani, deputado federal, presidente do diretório estadual do PMDB. Ele tem mais compromisso, daqui a pouco está na igreja de São Pedro. Mas, Mauro, para a nossa região, a felicidade do teu nome, pela posição que você tomou como presidente, a nível estadual, na hora que você foi votar, aquilo que você falou, nós estávamos... Eu com a minha filha Tequinha, 2 meses, no sofá, 3 horas assistindo aquele troço. E a população começou a se entusiasmar de ver o que é certo, o que é errado, de ver o que ela pode acertar ou não. Porque a dificuldade nessa eleição municipal é pedir voto. Mas como a eleição vai ser uma eleição de 40 dias, para mim, não mais do que isso, cara, o povo vai saber escolher, Mauro. Não tenho dúvida, o povo é muito inteligente.
Sem dúvida.
Não, o povo sabe em quem escolher.
É verdade. E vai prestar, que volto naquilo que eu falei, vai prestar muito mais atenção de agora em diante.
para poder cobrar do cara.
Porque, né, ele percebeu também a importância que tem. As pessoas não davam muita importância, vamos falar sério.
Eu vou por causa que tem que é obrigado, pô.
É, tá. Tanto faz ser Pedro, Chico, ser Eleger, para mim não muda nada. Muda sim, a política muda a tua vida. O preço da energia elétrica, a rua da tua casa, o posto de saúde que atende a tua família, a escola do teu filho, tudo isso passa por uma decisão política. E as pessoas passaram a perceber isso a partir desse momento, dessa polêmica de vota sim, vota não, de impeachment, não impeachment. Eu acho que isso despertou muita atenção das pessoas para com a política. Eu volto a dizer, eu acho que esse é o momento mágico da política brasileira. Nós temos, apesar da crise, nós temos uma grande oportunidade de sairmos melhores e mais fortes como nação disso tudo, mais conscientes, inclusive. Então, eu estou muito feliz. Mas e o resto, o futuro, vamos trabalhando e der o que der, né? A nossa vida é nos dedicar, fazer, exercer o mandato que as pessoas nos conferiram, especialmente aqui em Porto Neo, que a gente faz votações muito expressivas, aqui temos muitos amigos, a gente procura retribuir. Pode ser que aconteça de ter a oportunidade, eu acho que está chegando o momento da nossa região, tudo está se configurando. Coboquinho já disse, você também, eu posso me configurar no candidato ao governo do Estado, isso, imagine, eu acho que é um momento que talvez leve mais 50 anos para se arrumar de novo para a nossa região. Então o cavalo pode estar passando encilhado agora sim para a nossa região, e isso pode ajudar a resgatar um pouco da dívida que o Brasil e que o Estado tem com a região do Planalto Norte de Santa Catarina, né? E com o sul do Paraná, e depois do Paraná. Mas nós aqui, nós ficamos muito tempo, nós fomos prejudicados pelo processo de colonização do Estado, por tudo isso. Então nós precisamos dar uma resgatada. E talvez, se a gente conseguir chegar ao governo, certamente aí nós vamos tirar um pouco desse atraso.
Governador Raimundo Colombo, vai ser conversado?
O Colombo tem se demonstrado assim, muito, muito leal. Ele quer estar conosco no processo sucessório. Ele já sinaliza, fala claramente isso. Claro que tem dentro do seu partido alguns que não querem, querem um outro projeto, o que é legítimo. Nós também, no PMDB, eu mesmo liderei um grupo que queria ter candidatura própria e não queria estar com o Raimundo e nem com o PSD. Então, isso é legítimo, não posso eu agora criticar isso. Isso é legítimo. Mas eu quero crer que o futuro que está mais ou menos desenhado vai tornar inevitável nós estarmos juntos. É muito provável que estaremos. O próprio governador vai ser candidato ao Senado, terá que renunciar. Quem assume é o Eduardo Moreira, que é do nosso partido. Eu penso que o processo nacional, provavelmente o PMDB com Michel de presidente, uma coisa é certa, o PMDB não terá candidato a presidente em 2018. Não tem como. Esse é um sacrifício que o partido vai ter que se impor. Porque se o Michel anunciar que vai ser candidato, ou que ele não consegue fazer a travessia que tem que fazer. Então ele tem que dizer, olha, não serei candidato, para que todos venham ajudar nesse processo, que é importante para o país, não para o partido. Então, acho que o processo de aproximação com o PSDB e tal vai também reaglutinar as forças aqui, a chamada Tríplice Aliança aqui em Santa Catarina. Eu acho que nós vamos caminhar mais ou menos por aí, Britão.
Você deixou claro também que Santa Catarina não quer cargo no Ministério do Temer.
É o seguinte, cara, coitado, o Michel Temer, pensa bem você. Primeira coisa que eu acho que ele devia fazer é acabar com os 10 ministérios. Reduzir de 30 e pouco para uns 20 e pouco. Bom, depois, ele tem uns 4, 5 ministérios que ele não pode nem abrir mão para discutir. Que tem que ser o Ministério da Economia, da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento. Tem alguns ministérios que são estratégicos para o país nesse momento de crise. Depois, nós temos que entender que ele tem que fazer também constituir uma base de apoio importante no Congresso e tem que trazer partidos para ajudar a criar essa base. Então, se nós de Santa Catarina, exemplo de outros estados, começar a brigar por ministério, nós vamos criar um problema para o Michel. E eu tenho dito o seguinte, nós não queremos ser problema, nós queremos ser parte da solução.
Certo.
Então, para nós do PMDB de Santa Catarina, muito mais importante do que ter um ministério, dois ministérios,
acertar o país.
É que o país vá bem. Se o Michel tiver sucesso, você tem dúvida que nós vamos colher os frutos disso aqui, com politicamente? Certeza. Então, é nessa visão. Eu acho que agora é a hora do sacrifício, todo mundo tem que ajudar e ajudar a se tirar o Brasil da crise. Esse é o mais importante de tudo. E nós vamos fazer isso. Santa Catarina não vai faltar o Brasil, pode ter certeza, e o PMDB de Santa Catarina está nessa direção.
Mauro, quero te agradecer, você me deve uma visita mais demorada, mas o Cobalcini falou muito bem de você, com o Evo Dolinski, com o Ricardo, com o Aguiar, E você é parceiro e amigo nosso aqui da casa, meu particular amigo. Sucesso para você na trajetória. Eu sei que tem mais um compromisso em Porto União. Agora fortalecer mais uma vez um partido que é forte em Porto União, que é o PMDB.
É verdade. O PMDB aqui tem uma tradição muito grande, já fez grandes administrações aqui, fantásticas, e vai fazer muito ainda por Porto União, não tenha nenhuma dúvida. Então, Betis, eu quero dizer da minha alegria de estar em Porto União, rever aqui muitos amigos, poder estar aqui contigo, que é uma figura fantástica, eu tenho um carinho muito, muito especial, e também aqui, através dos microfones, mandar um abraço para os amigos meus aqui, não só de Porto União, os amigos lá de Bituruna, de Cruz Machado, General Carneiro.
Dia das Mães amanhã, Moreira.
Né? Nosso
abraço.
Um beijão para todas as mães, né? Não preciso aqui dizer da importância, do respeito que nós temos, eu especialmente, né? Eu sempre digo a minha mãe, quem conheceu, né? A dona Leda, ela foi a minha grande inspiradora na política, né? Meu pai não quer saber, mas ela foi vereadora e estava muito ativa. Uma mulher que tem 75 anos e trabalha. Trabalha todo dia, toca lá, não se entrega. É uma guerreira. Então, um exemplo, né? Ninguém. A vida é feita de trabalho. Lá em casa, graças a Deus, todo mundo, até o meu pai, com 80 anos, trabalha ainda, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo é do serviço. Então, deixar um abraço aqui a todas as nossas queridas mamães, dizer que nós estamos sempre à disposição. Beijo grande e uma alegria estar aqui contigo, amigo, com os meus amigos.
Obrigado, Moro. Vamos ter ali e voltamos já, Jefinho, com os nossos próximos convidados.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Super Rádio União, o máximo em qualidade.
Qualidade.
Super Rádio União.
Insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção, na qual se crê que o inferno aqui existirá, e toda graça então experimentará para todo mal. Toda certeza vã não sobrará pedra sua.
Imagina agora.
Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar comigo. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus.